Bezerra Hashem, da Fchav Zayin, de todos de Barabat, Olá pessoal, bem-vindos a novo Daf Shalom Aleichem. Estamos a Fchav Vav Amud Bet, na décima linha de baixo, nos dois pontinhos. Amar Ula, o que disse Ula? Ilana Samuch Lameitzar, Betor Sheshese Amar Gazlano. A pessoa tem a sua árvore próxima ao campo do vizinho, não tem 16 amot, não tem 8 metros entre a árvore e a fronteira entre os campos. Fala Ula, o dono da árvore é um ladrão. A árvore está se alimentando do campo do vizinho. Vem e vim, menino bicurim. E se essa árvore é de uma das sete espécies, por exemplo, uma árvore, uma oliveira, uma palmeira, é proibido trazer bicurim dessa árvore. Sabemos que quando a pessoa tem algo das sete espécies que ele planta, quando brota a primeira unidade, ele tem que fazer uma marca com um fio vermelho, como costume. E quando isso amadurece, ele abre o Betamidash, dá para o Coen com o bicurim, as premissas. Fala Ula, dessa árvore ele não traz bicurim. Porque, fala Ula, a árvore ela se alimenta em uma área de 16 amot em volta da árvore, 8 metros. E se não tem essa distância entre a árvore e o campo do vizinho, a árvore está se alimentando do campo do vizinho. E a pessoa tem que trazer bicurim do fruto da terra dele, Merzerah. E aqui, parte do fruto refere ao campo do vizinho. Então fala, Ula, ele não traz bicuri. Minalei leulah. Pergunta, de onde Ula aprendeu isso? Que a árvore se alimenta dessa área de 16 amot de distância da árvore. E lei uma meditna. Será que ele aprendeu dessa Mishnah? Esse netiod me fuzalu betor betzeah. Horshin kol betzeah bishvilan ad rosh hashanah. Sabemos que na terra de Israel é proibido trabalhar a terra no sétimo ano na Shemitah. Dependendo da situação, é proibido também trabalhar o terreno antes da Shemitah. Então, a Mishnah diz que se a pessoa tem um Betzeah, uma certa área, e lá ele tem 10 árvores jovens, frágeis, ele pode arar em volta dessas 10 árvores até a entrada do Shemitah, até o Joshaná do sétimo ano. Isso aprende de Alachá de Moshe Mitzrei, recebemos desde Moshe Rabbeinu, que é permitido arar em volta das árvores para amolecer a terra, para que a terra absorva mais umidade, favorecendo essas árvores jovens, para que as árvores não morram. Então, temos 10 árvores pequenas dentro de um Betzeah. Essa é a proporção. Então, se Ula se baseou nessa Mishnah, se resulta que cada árvore se alimenta de uma área que refere a um décimo do Betzeah, temos 10 árvores para um Betzeah, para uma árvore temos um décimo de um Betzeah, que é a área de nutrição dessa árvore. Cada Betzeah mede uma área de 2.500 amot quadrados. Vamos dividir por 10 quanto sobra. Para cada árvore temos 250 amot quadrados. Não é como Ula. A Gemara entendeu aqui que a árvore está no centro de um quadrado. E da árvore até os lados do quadrado temos 16 amot. Assim a Gemara entendeu o que Ula disse. Essa área de nutrição da árvore. Então temos um quadrado que a árvore está no centro, tem 16 para cada lado. Cada lado do quadrado mede 32. Então, para calcular a área desse quadrado, multiplicamos 32 por 32. 32 ao quadrado, chegamos em 1024 amot quadrados. Não é como parece na Mishnah. Se a gente fosse usar essa Mishnah como base para esse conceito, cada árvore se nutre de uma área de 250 amot quadrados, não 1024. Vera Miditna, então também Ula se baseou nessa seguinte Mishnah. Shloshay lanot shel shloshab ne adam arelu mitzarfim uchroshim kol betzeah bishvila. Começamos Chavzayim em cima. A Mishnah diz o seguinte, temos um campo de árvores. Um campo de árvores é um campo que tem no mínimo 3 árvores. Então temos um campo que mede um Betzeah, que tem lá 3 árvores, mesmo que são de 3 pessoas diferentes, não faz diferença. É permitido arar esse campo Adatzeret, até Shavuot, do sexto ano Shavuot, antes do ano da Shemitah. Então, a proporção dessa Mishnah são 3 árvores para um Betzeah. Então, será que Ula usou isso como base para dizer qual é a área de nutrição, de alimentação de cada árvore? Calma, estamos na primeira linha do Daf Chavzayim. Qual é a medida de um Betzeah, como a gente viu? 3 alfa e 5 megarmídia. É uma área de 2.500 amot quadrados. Cada amá é meio metro. Vamos usar os amot porque a Gemara usa. Então 2.500 amot quadrados para um BCA. Então temos 3 aves, vamos dividir por 3. Essa seria a área de nutrição de cada árvore. Lekolhat kamamatele. Quanto sobrou para cada árvore? Tamnemea, metlata, metlata, metilta. Temos 2.500, dividimos por 3. Chegamos em 833 e 1 terço. Essa seria a área de nutrição para cada árvore. A Katinafish le deula. E Ula disse mais: 1024, 32 ao quadrado. Como a gente mencionou antes. Fala Lodak, deve ser que Ula, ele arredondou. Em vez de mencionar números quebrados, ele mencionou 16 para cada lado da árvore. Ou seja, um quadrado de 32 para cada lado. Mas, na realidade, a árvore se nutre uma distância menor do que esses 16 amot para cada lado. Não pode ser que Ula arredondou para facilitar-lhe. O que Ula disse? Que se a árvore não está a 16 amot de distância da terra do vizinho, a pessoa não traz bicurim. E se Ula arredondou para cima, digamos que a distância entre essa árvore e o campo do vizinho é de 15 amot e meio, na realidade ele teria que trazer bicurim, e diz Ula que não. Não pode ser. Eles são obrigados a trazer bicurim pela Torá. Ula poderia arredondar para dificultá-lo, obrigar que a pessoa traga bicurim, quando na realidade não está obrigado, mas para facilitá-lo, não pode. Abissavar peribua kamina, beigula kamina. Fala Gmará. Reformulando o que Ula disse. Ula não se refere a um quadrado em volta da árvore, Ula se refere a um círculo em volta da árvore. E o raio do círculo são 16 amot. Então, se tivéssemos um quadrado de 32 por 32, a área é 1024. Um círculo que tem diâmetro de 32, 16 de raio, tem uma área menor. Então, a merda é kama merubá yoter aleigur. Se temos, como nesse caso, um círculo que mede o diâmetro de 32 e temos um quadrado que mede 32 por 32, medida do lado 32. Então, a diferença de área entre o círculo e o quadrado é 1 quarto. O círculo, ele mede 3 quartos da área desse quadrado. Então, só para entender melhor o que a Gemara veio dizer, a Gemara considera que o pi, para calcular a área do círculo, não é 3.14, a Gemara arredondou para 3. Então, se temos um quadrado de área 100 e o círculo que tem um diâmetro igual ao lado desse quadrado, a diferença de área vai ser 1 quarto. A área do círculo vai ser de 75. 3 quartos do que a área do quadrado. Se vamos considerar que o pi é 3.14, como hoje em dia se usa, então a diferença de área é menor. A área desse círculo vai ser de 78,5% da área do quadrado, não 75% 3 quartos. A área vai ser um pouco maior, mas a Gemara arredondou para 3. Então, faço leu Shivamea Veshitin Vetamea. Se temos um quadrado que mede 1024 de área, como seria o quadrado que tem 32 por 32 de lados, a área do círculo seria 3 quartos. 3 quartos de 1024 é 768. Então, a carta e faixa palga de amta. Assim, a Gemara escreve, mas o Tosfot ele lê diferente, outros comentaristas também lêem diferente, que faixa leu tretilta amta. Isso é uma diferença do que o Ula diz e o que a Mishnah diz, de 2 terços de uma ama. Ou seja, Ula disse que a distância entre a árvore e a terra do vizinho tem que ser de 16 amot. Porém, se vamos seguir essa Mishnah das 3 árvores dentro de um BCA, a distância tem que ser maior. 16 amot e 2 terços de uma ama. Porque da Mishnah se vê que esse círculo em volta da árvore, essa área de nutrição da árvore, mede 833 amot e 1 terço. Essa é a área. Então, se vamos considerar o pi como 3, a área do círculo, um pouco de geometria, a área do círculo é igual a pi vezes o raio ao quadrado. Então, a área desse círculo é 833.3. Então, o π é 3, como a gente mencionou, conforme a Gemara aqui arredondando. Então, dividimos a área por π, por 3. Passamos o π para baixo da área, dividimos por 3. Chegamos em 277,7 e pouco. Então, isso equivale ao raio ao quadrado. Então, para chegar no raio, fazemos a raiz quadrada de 277,7. Chegamos em 16,66. 16 2/3. Então, o raio desse círculo, conforme a Mishnah, que seria a área de nutrição dessa árvore, teria a medida de 16,66. 16 2/3. Então, essa seria a distância necessária entre a árvore e o campo do vizinho, para que a pessoa possa trazer bicurim, para que toda a nutrição da árvore provém do campo dele. E Yula disse que é suficiente que tenha a distância de 16. Então, tinha uma diferença de 2/3 entre o que Yula diz e o que a Mishnah diz. Mahainu de Lodak, o Lechumra Lodak. Realmente, Yula arredondou de 16, 2/3 para 16, para dificultar a lei. Ou seja, é suficiente que haja essa distância de 16 para que a pessoa traga bicurim. Mesmo que, na realidade, para trazer bicurim pela Torá, ele está obrigado a isso, né? Será que a distância seria de 16 2/3? Batash foi uma prova contra Ula. A Konei lá de Carcaú me vive corê. A Braita diz: a pessoa comprou uma árvore e também a terra embaixo da árvore, e traz bicurim dessa árvore, se refere a uma das sete espécies da terra de Israel. Traz o bicurim e também lê o trecho de bicurim, a Parashá, no Bet HaMikdash. Na Parashá, ele agradece a Hashem pelo fruto da terra que Hashem deu a ele. A terra pertence a ele, ele comprou a terra embaixo da árvore. Maila, falando como se explica essa breta exatamente? Colcho? A breta não diferenciou. Parece que mesmo que ele comprou um pouco de terra em volta da árvore, já é suficiente. Não como Ula. Ula disse que toda a nutrição da árvore tem que prover do campo dele para que ele possa trazer bicurim. Não parece assim na breta? Malô, Xixi-Srama. O que a breta veio dizer que a pessoa comprou a árvore e também toda essa área de nutrição, esse círculo em volta da árvore, que tem raio de 16 amot. Está chamando uma tentativa de prova. Kanashnei lá do Betor Shel Haveron, me vive no Kore. A pessoa comprou duas árvores, não adquiriu a terra embaixo da árvore, ele pode trazer bicurim, mas ele não vai ler o trecho de bicurim. Ele não está obrigado a trazer bicurim, mas ele pode, mas ele não vai ler o trecho de bicurim, porque na paraxá de bicurim, você sente que a pessoa agradece o fruto da terra dele, ele não adquiriu essa terra embaixo dessa árvore, não leu o trecho. Parece dessa Mishnah que se a pessoa comprou três árvores, já comprou um número de árvores que compõe um campo de árvores, como a gente viu antes na Mishnah, três árvores compõem um sadeilan, a pessoa adquiriu também a terra embaixo da árvore. Ele traz o bicurim e também vai ler o trecho de bicurim, porque a terra também pertence a ele. Mas lá ficou, parece da Mishnah que ele adquiriu um pouco de terra e já é suficiente para ele também ler o trecho de bicurim. Não é como Ula. Conforme ele tem que ter toda essa área de alimentação, nutrição da árvore. Malô, a Hanami, foi a mesma resposta de antes. A pessoa comprou três árvores, ele adquiriu, por padrão, a área em volta das árvores, de 16 amot de raio. Toda a área de nutrição da árvore pertence a ele, ele traz bicurim e também lê o trecho. Tá, chamou outra prova. Rebekiva, o mercado de colchão, raiava e peava bicurim. Para Rebekiva, a pessoa tem uma terra bem pequena. Ele tem a obrigação de separar a PA, deixar o canto da terra pequena para que os pobres colham a safra de lá. O bicurim, se ele plantou lá alguma coisa das sete espécies, ele traz bicurim. Vekotvina lá Prusbul. Além do Prusbul, como a gente viu no tratado de Gitin, é que no sétimo ano na Shemitah, além de que é proibido trabalhar a terra na terra de Israel, as dívidas se cancelam. A não ser que o credor escreveu um prusbul, um documento especial. Aí a dívida não se cancela. Para escrever o prusbul, esse documento, é necessário que o devedor tenha alguma terra, para que o compromisso do prusbul se recaia sobre essa terra. E então fala aqui, uma terra pequena já é suficiente. Viramos a página. Veniknim ima nechassim she'ena ema achrayut. O comprador, ele comprou uma terra e comprou também objetos móveis desse vendedor. É suficiente que ele faça um ato de adquirição, uma sekinyan, um ato que torna ele o dono dessa terra, tem a intenção de adquirir também os objetos móveis, isso funciona. Os objetos móveis são adquiridos de passagem que a pessoa adquiriu um imóvel, mesmo que uma terra pequena. Então, o que se vê de Rebbe Akiva? A pessoa tem uma terra pequena e três bicurim dessa terra. E conforme Ula, né, será que ele tem em volta da árvore uma área de 16 amot de raio? Como fica isso? A Roma Esquina Berrita e fala, não tem nenhuma prova? A pessoa plantou trigo lá, nessa área pequena. Então o trigo, ele se nutre, se alimenta da terra embaixo. Então, por isso ele traz bicurim. De caramidectane, como você vê também da linguagem, colcho, a pessoa faz uma terra mínima, não tem nem espaço de plantar uma árvore lá. É uma terra mínima também. A pessoa traz bicurim do trigo que ele plantou. Ele pode plantar trigo numa área mínima. Shumabin, assim se vê. Tá, vou tirar de prova. E lá, Mixatobares, tinha uma árvore que estava na fronteira entre a terra de Israel e fora da terra. Então, fala Mishnah, teve Bechulim e Uravim Zebazê de Veret. Fala Rebbe, uma vez que as raízes são parte na terra de Israel, parte fora, e o que cresce na terra de Israel é teve, ou seja, necessita trumot e maastrot, as oferendas e os dízimos para poder comer, parte das raízes estão fora da terra de Israel, o que cresce fora da terra de Israel não tem obrigação de trumot e maastrot, é chulim, é algo laico. Fala Rebbe, temos uma mistura de nutrição de dentro da terra e de fora da terra. Então, cada fruto, parte dele é Tever, refere à terra de Israel, tem que tirar a Trumot e Maasot, parte dele é Hulim, refere a fora da terra. Na dúvida, a pessoa tem que tirar a Trumot e Maasot de todos os frutos. Fala Rebbe. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Hagadel Bechiyuv Chayav, Hagadel Bepur Patur. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, que não. Os frutos que cresceram nos galhos que estão fora da terra de Israel referem às raízes de fora da terra de Israel e não tem obrigação de tirar Trumot e Maasot. Os frutos que cresceram nos galhos que estão na terra de Israel referem à terra de Israel e é Tever, separa Trumot e Maasot. Então, Atkan no pligi, ela demanda savar ej brerá ou marsavar en brerá. Todo debate de Rebbe e Rabban Shimon ben Gamliel é se realmente os frutos que estão no lado de fora da terra referem predominantemente a fora da terra e não tem obrigação de tirar Trumot e Maasot, ou é uma mistura. Como o Rebbe disse, esse é o debate. A Valgadel Beptur de Veracolpatur. Porém, todos concordam que se a árvore inteira está fora da terra de Israel, não tem obrigação de tirar Trumot e Maasot. E conforme ela teria. Porque a árvore se alimenta de 16 amot de distância, e se a árvore está próxima à terra de Israel, e está se alimentando da terra de Israel, parte dos frutos referem a essa seiva produzida com a os nutrientes da terra de Israel. Então, isso é obrigação de tirar Trumot e Maasot disso, dessa parte da fruta. Não parece assim. Parece que se a árvore está fora da terra, não existe obrigação de tirar Trumot e Maasot. Mesmo que está próximo à terra, não faz diferença. Mas é verdade. Se esse fosse o caso, teria obrigação de tirar Trumot e Maasot dos frutos. Porque parte da nutrição, da alimentação dessa árvore provém da terra de Israel. Então o Rebbe diria que existe a obrigação de tirar todos os frutos, porque tem uma mistura de seiva da terra e de fora da terra em cada fruto. Mas o caso da Mishnah é que tem uma pedra no solo entre a terra de Israel e fora da terra. Está bloqueando as raízes. Se a árvore está fora da terra de Israel, as raízes não estão conseguindo ultrapassar essa pedra, então não tem obrigação de tirar Trumot e Maasot. A Mahloket é quando a árvore está justamente na fronteira, as raízes estão de um lado da pedra e as outras raízes estão de outro lado da pedra, fora da terra de Israel. Yahri Maita Maderem, então qual é o motivo da opinião de Rebbe? De Hadri Arvi. O que Rebbe veio dizer é que mesmo que temos raízes que estão ou de um lado ou de outro, ou dentro da terra ou fora da terra, os nutrientes se misturam, a seiva é uma mistura de alimentação dos dois locais. Então, cada fruto é composto por parte, refere à terra de Israel, parte refere de fora da terra. Fala Rebbe, tira a Trumot e Maasot de cada fruto na dúvida, as oferendas e os dízimos. O Maica vem aqui, qual é o debate? Então, Marça vai vir a Bibalper, Rebbe, como a gente viu, sucede que tudo se mistura dentro da árvore. O Marça vai, aí ele rudecai, vai ele rudecai. E ele vai chamar o Migalper, sucede diferente. Que as raízes que estão fora da terra de Israel são responsáveis predominantemente aos frutos que estão nos galhos, que estão fora da terra de Israel. Não tem obrigação de tirar Trumot e Maasot disso. É a mesma coisa no caso das raízes que são dentro da terra. existe a obrigação de tirar todo o tibaço desses frutos. Então, aparentemente, ele é como o rebe, que tem uma mistura em cada fruto. Parte refere a Tevel, parte refere a Hulim. Vexis estreama Betulo, pergunta agora, uma árvore se alimenta só até os 16 amos de distância, 8 metros de distância do tronco? Não mais? Olha só a nossa Mishnah. Marhikine Tailá Mirabor, Esrim Bechamechama. A Mishnah diz que Shimon tem um buraco no recinto dele. Reuven quer plantar uma árvore, afaste a sua árvore 25 amot do buraco de Shimon, para que as raízes não prejudiquem o buraco. Então se vê que as raízes se espalham, se distanciam 25 amot, normalmente, não só 16, como Ula disse. Amarabai fala, bai meza tuva asli, akrushe lo makreshe la atxexestre amat fe lo makreshe. Fala, bai, não tem nenhuma contradição. As raízes se espalham mais do que 16 amot. Vão até 25 amot, 12 metros e meio. Mas a árvore se nutre das raízes que estão até 16 amot, até 8 metros. Fala, que até Ravdim amar, bai mine Reish Lakish, me Rabi Yohanan. Veio Ravdim para a Babilônia e disse que Reish Lakish perguntou algo para Rabi Yohanan. E lá na Samuch, lá Meitzar, Betor, Shechestre, Amamau. Esse caso de Ula. Reuven tem a sua árvore, próximo ao campo de Shimon, não tem 16 amot de distância. Qual é a lei? Relação a Bikurim. Amale Gazdano, fala de Yohanan, Reuven é um ladrão. A árvore dele está se alimentando do terreno do outro. Veve vindo primeiro Bikurim, e Reuven não tem a obrigação de trazer Bikurim. Não tem essa obrigação, porque parte da alimentação dessa árvore provém de um campo de outro. E o pastor fala, traga da sua terra os seus frutos. Ou seja, que os frutos têm que se referir somente à terra da pessoa. Que ata Ravi na Marabi Yohanan. Porém, quando Ravi veio para a Babilônia, ele falou o nome de Rabi Yohanan. Echad ilana samok la meitzar, ve echad ilana no teme vive kore, chamenat kirin chir yoshua le isre taretz. Ravi veio falar a opinião de Rabi Yohanan, aparentemente Rabi Yohanan voltou atrás do que disse antes. E diz o seguinte: Reuven tem a sua árvore próxima ao campo de Shimon, ele traz bicurim dessa árvore. E se os galhos da árvore dele estão sobressaindo e são sobre o recinto de Shimon, também Reuven traz bicurim dessa árvore, se se refere a sete espécies. Por quê? Porque Yoshua Binun, quando conquistou a terra de Israel, decretou isso. Que Shimon não deve se opor a isso, deve deixar a árvore de Reuven se alimentar do terreno dele. Então, Shimon tem que dar isso de presente a Reuven. Então, Reuven vai trazer bicurim dessa árvore, mesmo que parte da nutrição dele refere ao campo de Shimon, ao campo do outro, traz bicurim. Porque Yoshua Binun decretou que Shimon deve dar isso de presente a Reuven. Então, Reuven pode dizer que ele está trazendo os frutos da terra dele, porque ele tem esse direito de que a árvore dele se alimente de outros campos também. Então, a lei fica assim, não como Ula. Mesmo que a árvore se alimenta de um outro campo, a peça traz bicurim, e ele pode também ler o trecho de bicurim. Começamos a nova Mishnah. Ilan shu notel esedeh haveru kotzetz melo amardea agave machresha. Reuven tem sua árvore, e os galhos da árvore estão se sobressaindo, ultrapassando a fronteira entre os campos, estão sobre o campo de Shimon, que atrapalha Shimon. Então fala a Mishnah, Shimon pode cortar parte desses galhos. Ele sobe em cima do instrumento de arado, pega a vara que ele usa para bater nos animais, porque os animais continuam arando, levanta a vara, os galhos que atrapalham ele a fazer isso podem ser cortados. Os galhos que estão acima disso não podem ser cortados, porque às vezes a pessoa sobe em cima desse meio de arado para bater nos animais, levanta a vara, e os galhos podem atrapalhar ele, então ele corta esses galhos. O Becharuv Beshikma Kenei da Mishkolet. Se essa árvore de Reuven é uma árvore que espalha muitos galhos, como uma árvore de alfarrobas, ou uma shikma, um tipo de figueira, como a gente viu antes. Então, Shimon pode cortar todos os galhos que ultrapassam a fronteira, porque esses galhos crescem rápido e crescem muito. Então pode cortar isso, porque atrapalha muito o Shimon. Betashalchen kola ilan kenegeda mishkor. Se o campo de Shimon é um campo betashalchen, um campo muito seco, precisa ser irrigado constantemente, então Shimon pode cortar todos os galhos que se sobressaem, que ultrapassam a fronteira, porque se chove, vão ter galhos lá que vão bloquear um pouco a chuva, vai prejudicar o campo seco de Shimon, ele pode cortar todos os galhos. Abashaul omer, kol ilan sra keneged ha-mishkolet. Fala, Abashaul, qualquer árvore que não dá frutos tem essa mesma lei. Shimon pode cortar todos os galhos que ultrapassam a fronteira, porque uma árvore que não dá frutos, não traz tanto lucro a Reuven, Shimon pode cortar esses galhos e dar os galhos a ele. Se é uma árvore que dá frutos, aí tem essas limitações que a gente viu antes. Quando ele pode cortar e quanto. Fala aí, vai, eu vou perguntar aos sábios. Abaixou a areixa, caiu a ceifa, cai. Abaixou que eu discuti com o Tanakama. Sobre qual lei? Sobre o princípio da Mishnah ou o final da Mishnah? Tanakama disse no princípio que se essa árvore de Reuven é uma árvore que se espalha muitos galhos, Haruv, Shikma, aí Shimon pode cortar todos os galhos que ultrapassam. Aí veio Abaixou dizer que a mesma lei se aplica se a árvore de Reuven não é uma árvore frutífera, uma Ilan Srak, que Shimon pode cortar todos os galhos. Será que isso que Abaixou veio dizer, acrescentar sobre o que disse Tanakama, discutir com Tanakama? Ou será que Abaixou se refere ao final da Mishnah? Tanakama disse que se o campo de Shimon é um campo seco, Betasharhen, então Shimon pode cortar todos os galhos que ultrapassam a fronteira, e veio Abaixou limitar e falar que não, essa lei só se aplica se é uma árvore não frutífera. Se é uma árvore frutífera, Shimon não pode cortar. Será que isso que Abaixou veio dizer ou não? Tá, Shimon, prova de Tana fala aberto. Betasharhen Abaixou Lomé. Fala Abaixou sobre esse Betasharhen, essa terra seca. כל אילן כנגד המשקולת, מפני שהצר רע לבית השחן, שמאמינה הרי שקי שמאמינה. פעלה ברשול קרמיש, קוקר עברי, תוטרפס הפרונטירה אינטוס קמפוס, היא פייסה קוברטורה סוליס קמפוס סקו לשימון, בלוקי הפשת השוב השמון פועד שקורתה תוטוס גריוס. תוסביק לרמיש, כי הברשול קונקורדה קונטנה כמה, נו, כונסון אוטשמו קאס למשנה, הברשול קודש קודשי סוברי, ופרימרו קאס. Tanakama diz que se a árvore de Reuven é uma árvore que espalha muitos galhos, Shimon pode cortar tudo que ultrapassa a fronteira. Fala Abaixou, aumentando mais, Kolilan Srak. Falando uma novidade maior, dizendo que qualquer árvore não frutífera que está com os galhos sobressaindo, ultrapassando a fronteira, Shimon pode cortar. Amara Vashi Matiz Namedeika, fala Vashi, se vê assim, da nossa Mishnah própria, Deitane Kolilan Srak. A linguagem de Abaixou é Kol Ilan Srak. Abaixou vai dizer todas as árvores não frutíferas têm a mesma lei. Ele disse dessa forma, como se ele estivesse falando uma novidade maior do que Tanakama disse. Eu facilitar mais a lei. Então, muito bem, se Abaixou se revela o princípio, Tanakama dificulta mais. Somente se é uma árvore que espalha muitos galhos, tem essa lei da Mishkolet, que Shimon pode cortar todos os galhos. E Abaixou falou, não, todas as árvores não frutíferas têm essa mesma lei. Aí faz sentido essa linguagem. Ele é a Marta Seifa Kai Lansrak Mibari. Porém, se Abaixou veio dificultar a lei, limitar, dizer que no caso do campo seco de Shimon, Betasharhen, Shimon só pode cortar os galhos de uma árvore não frutífera, então Abaixou veio dizer uma novidade menor do que Tanakama. Então ele deve falar que essa lei se aplica só no caso de uma árvore não frutífera. Então, eu acho melhor a areja que a Shimon. Então, se Abaixou disse dessa forma, Kole Lansrak, qualquer árvore não frutífera, você vê que ele fala uma novidade maior e facilitar mais a lei. Então, o que ele disse se refere ao princípio da Mishnah. Aparentemente, a lei é como Tanakama, que não faz diferença entre a árvore frutífera ou não. Quando ele pode cortar uma árvore, ele pode cortar outra e vice-versa. Começamos com a Mishnah. Ilan Shehu Notel El Shutrabim Kortzetz Kedesh Gamar Over Berokhvo. Temos uma árvore de Reuven, o proprietário, que está se sobressaindo e está ultrapassando a fronteira entre a propriedade dele e o recinto público. Esses galhos estão atrapalhando a passagem do recinto público. Então fala Tanakama que esse proprietário tem que ir lá e cortar a parte dos galhos. Ele tem que cortar todos os galhos que atrapalham uma pessoa que está montada num camelo e quer passar por lá. Abidome, Gamaton, Pistano, Javeles, Moroto. Fala Abidá, diferente. Esse proprietário tem que cortar todos os galhos que atrapalham um camelo carregado com alguma carga, linho, galhos, outra carga, de passar por lá. Então, Bishimon Omer, Kola Ilan Kenegra Mishkolet, Repeat Tuma, fala Bishimon. Esse proprietário tem que cortar todos os galhos que ultrapassam a fronteira por causa da impureza. Vamos ver o que significa isso. Fala Mantara de Benizakim, Batan Umdrin de Ashtazen. Fala, como qual opinião é a nossa Mishnah? Uma opinião que sustenta que o proprietário você tem que cortar os galhos que atrapalham o público agora. Ele não tem a obrigação de cortar toda a árvore para que os galhos não continuem crescendo no futuro. Com quem sustenta assim? Amarista Kish, Machloket Shnei Afarista Kish, tem uma discussão dos Tanaim sobre isso. Vira Beliezer e a Mishnah vai como Ora Beliezer. Então fala a Mishnah. Ele é o Sin Halal, Tachad Reshut Rabim, Borot Shechino Me'arot. falta na cama, a pessoa não pode cavar nenhum buraco no recinto público. Nem mesmo se ele vai cobrir o buraco bem, é proibido. A beleza matir, bichdeshete agalam, ealeche letenavanim. E a beleza diz que é permitido que a pessoa cave algum buraco na rua, em certas situações, se ele vai cobrir o buraco muito bem, com uma cobertura que sustenta uma carroça com pedras em cima, carregada de pedras. Então, a beleza sustenta que isso é permitido, e Tanakama diz que não, porque essa cobertura pode ser forte agora, mas pode se enfraquecer no futuro. Fala, beleza, é permitido. Agora a pessoa colocou uma cobertura forte, no futuro ele vai substituir essa cobertura, depois se enfraquecer, por outra. Então, fala isso aqui, esse conceito dessa Mishnah é como o conceito da nossa Mishnah. Nossa Mishnah vai como na beleza. Conforme na beleza, a pessoa tem uma árvore que atrapalha o público, então corte os galhos. A pessoa que acabou um buraco na rua, cubra bem agora. Depois, se a situação mudar, você tem que substituir essa cobertura. Se a árvore continuar espalhando os seus galhos, corte outra vez. Isso é como a beleza. Conforme a caminha, a pessoa não pode cavar um buraco na rua, nem mesmo se ele coloca uma cobertura bem resistente, porque talvez isso vai se enfraquecer. Então, conforme a caminha, a pessoa tem uma árvore, que está com os galhos atrapalhando o público, corte essa árvore inteira, porque os galhos vão crescer outra vez depois. Então, nossa Mishnah vai como a beleza, diz Reishtakish. Rabbi Yochanan Amar, fala Rabbi Yochanan que não. Afinal, tem Marabana, nossa Mishnah pode ir como Hakamim. Hatam zimi de maafkid velavadate. Avalata kama kama kakaitzle. Fala Rabbi Yochanan, não tem nada a ver um caso com outro. Lá no caso do buraco, Chaim disseram o seguinte: você vai colocar uma cobertura forte agora. Pode ser que essa cobertura vai se enfraquecer e você não vai perceber. E alguém pode cair lá. Então, não faça um buraco na rua nunca. Já no caso da árvore, a árvore tem galhos que ultrapassam a fronteira e estão no recinto público. Corte esses galhos. Cresceu outra vez, isso chama a atenção da pessoa. Então corte outra vez. Então fala, Rabbi Yochanan, todos concordam com a lei da nossa Mishnah. Fala, Rabbi Yochanan, Tanakama disse que a pessoa tem que cortar os galhos que atrapalham uma pessoa, montar um camelo e passar por lá. E Rabbi Yochanan diz que a pessoa tem que cortar os galhos que atrapalham um camelo passar por lá com uma carga. Qual altura é maior? Quem é que dificulta mais a lei? Rabbi Yudah ou Rahamim? Então, falando da pshita de Shura de Rabbanan Nafish, temos que dizer que a altura que Rahamim mencionaram, da pessoa montada num camelo, é uma altura maior do que Rabbi Yudah mencionou, a altura da carga sobre o camelo. Porque se Rabbi Yudah veio falar uma altura maior, o que os sábios iam fazer num caso como Rabbi Yudah? O caso dele, da pessoa com a carga sobre o camelo. Como é que o camelo vai passar com a carga? Você tem os galhos que atrapalham lá. Então temos que dizer que Rahamim vieram dificultar mais a lei, falar que tem que cortar mais. O suficiente é uma pessoa passar montada no camelo, não só a altura da carga, uma altura menor. Pergunta, mas então, o que você quer me dizer? Que a altura que Rahamim mencionaram é maior do que a altura que Rabbi Yudah mencionou? O que Rabbi Yudah vai fazer no caso que Rahamim mencionaram? Tem lá galhos, o sujeito cortou os galhos para uma carga passar sobre um camelo, mas a pessoa quer passar lá, como é que vai passar com os galhos lá? O que Rabbi Yudah ia dizer sobre isso? A Rabbi Yudah teria que cortar os galhos para que a pessoa possa passar? Mas Rabbi Yudah sustenta que isso não é motivo para fazer o sujeito cortar os galhos da árvore dele. A pessoa quer passar com o camelo, ele quer passar justamente por lá, muito bem que ele se agache. Assim fala Gmará, a opinião de Rabbi Yudah. Para ele é como está na cama, que é necessário cortar os galhos para a pessoa poder passar sobre o camelo, não só a carga. Rabbi Shimon dificulta mais a lei e diz que todos os galhos que ultrapassam a fronteira entre a propriedade do sujeito e a rua têm que ser cortados por causa da impureza. Tana fala, Breita explicando que a Oela Tumá. Fala Breita que o motivo dessa lei de Rabbi Shimon é por causa da Oela Tumá, que significa o teto sobre a impureza do falecido. Como a gente sabe, quando tem um falecido, algo relevante do corpo dele num recinto, tudo que está no recinto se impurifica. Tumat Oela Met. A mesma coisa se aplica se tem um teto e tem alguma parte do corpo do falecido lá, por exemplo, e alguém passa embaixo do mesmo teto que a empresa do falecido, a pessoa também se impurifica. Então, fala Rabbi Shimon, o todos os galhos que estão fazendo um teto sobre a rua tem que ser cortados, porque talvez vai ter alguma parte do corpo de um falecido que vai estar lá, por certo motivo, embaixo desses galhos. Alguém vai passar por lá e vai se impurificar. Para isso não acontecer, corte esses galhos. É óbvio que é essa explicação do que disse Rabi Shimon. Sem falar Rabi Shimon mesmo, é piatumá, por causa da impureza. O que a Breta veio acrescentar, além do que a Mishnah disse? Falou que tem uma novidade. E matnit na ava mina dilma mait yorev tumá vexá de ata. Ele sai que betichru lebe ama. Eu poderia pensar que a Mishnah disse é outra coisa. O receio é que se vão ter galhos sobre a rua, talvez um animal, um corvo, um abutre, o que seja, vão trazer uma parte do corpo do falecido lá. E vão, isso vai cair sobre os galhos. E os galhos fazem parte do teto, isso vai fazer um teto sobre a rua. Todos que passam embaixo dessa parte do corpo do falecido, abaixo desse teto, se impurifica. Então, se esse é o motivo de Rabi Shimon, seria suficiente espaçar os galhos, cortar galhos, para que não haja uma base para que esse pedaço do corpo do falecido fique lá preso. Então não seria necessário cortar todos os galhos, seria suficiente cortar alguns galhos para que haja um buraco entre os galhos. Porque a Mishnah fala a Breta que não, esse não é o motivo de Rabi Shimon. O motivo é para que não haja um teto, uma cobertura sobre a rua, para evitar que haja a impureza do falecido embaixo desse teto, que impurifica outras pessoas que passam também lá por embaixo dos galhos. Para evitar isso, corte todos os galhos, fala Rabi Shimon. A lei, como a gente mencionou, não é como Rabi Shimon, é como está na cama, aparentemente, que é necessário cortar todos os galhos que atrapalham a pessoa a passar montada num caminho. Adran Allah lo yachpor, Baruch Hashem, terminamos Perek lo yachpor. Parabéns a todos. Começamos amanhã Perek Chezkat Abatim, que vai se tratar de posses sobre terrenos, imóveis, disputas, como e demais. Também, pessoal, Baruch Adonai Leolam, Amém ve Amém.